UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Conexões no ar aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. Eu sou Daniele Pinto e ao meu lado...
Opa, eu sou Elias Santos, nós vamos juntos até o meio-dia. E aí, Dani, música independente, ouvinte, o que é música independente, hein? Vamos lá?
Bom, a música independente está em pauta aqui na UFMG. É a primeira rodada de discussões do DA da Música realizada de hoje e quarta. O evento tem a participação de diversos profissionais, como músicos, jornalistas, pesquisadores e gestores culturais. Então, para falar um pouco mais sobre isso, nós conversamos agora com a organizadora do evento, estudante da Escola de Música e membro do Diretório Acadêmico da Unidade, Irene Bertacchini. Irene, é um prazer tê-la aqui no Conexões. Bom dia.
Bom dia, gente. Para mim também é um prazer estar aqui falando com
Irene, aqui é Elias Santos. Muito obrigado pela entrevista, viu, Irene? Bom dia.
Obrigada a vocês.
Irene, explica para a gente, antes de mais nada... Música independente, como assim? O que é atualmente música independente? Pode ser diferente do que era antigamente? Como é que é?
É assim, música independente hoje em dia é, na verdade, uma diversidade musical incrível, assim, mas é, na verdade, uma produção independente da música. Assim como a linguagem também, é tudo que não abarca o que a indústria cultural promove, né? Porque a linguagem independente... ela tem essa propriedade muito específica, assim, a gente conversa hoje em dia que se você tem essa linguagem não, e não abarca na que a indústria cultural prevê, né, na verdade, isso é música independente. Além disso, você promover seus shows sem precisar de uma produtora, você ser independente musicalmente, assim, em todos os sentidos.
E falando agora sobre Belo Horizonte, existe um cenário coeso de música independente aqui em BH?
Sim, isso é muito legal, porque através dos coletivos, né, e assim como tem, em Minas Gerais já tem 8 coletivos, né, musicais, e isso é muito, muito importante, né, os coletivos musicais eles promovem eventos, como o Quarta de Pegada, Noite Fora do Eixo, e tem um coletivo central, que é o Fora do Eixo, que é o núcleo dessas ações, né, onde eles comungam, assim... economia solidária, por exemplo, eu vou lá, faço um show lá em Recife, e aí você me dá estadia, depois quando você vem aqui eu te dou estadia também, te dou um show, e assim vai conseguindo disseminar a música, o que geralmente era mais difícil, acabava que ficava entre os estados, e também porque acabou também a era das grandes gravadoras, né? Então com isso, hoje em dia, se você não se integra a essa nova conexão, né, de internet, de se autoproduzir, de ir na lei de incentivo, e de fazer outras possibilidades, você acaba ficando alheio a tudo isso, né? Então, existe uma nova forma de produzir música hoje em dia, que é através dos coletivos, que é através da produção independente, da lei de incentivo, né? Que é muito importante, né, para o músico.
Bom, Irene, e como é que a Escola de Música, né, especificamente o DA de Música, entra nessa discussão? Como é que nasceu essa proposta da primeira rodada de discussões do DA da Música?
Então, assim, a Escola de Música, né, ela tem uma tradição erudita, né? Então, ela vem caminhando nessa linguagem de produzir, de saber como produzir, de ter uma abrangência maior, né? Porque acaba que a música erudita fica restrita a alguns nichos culturais, né? Isso é muito interessante, que isso veio também através do curso de música popular, que teve várias disciplinas e tal, e agora o curso existe mesmo, a partir de 2009 ele é o curso de bacharelado em música popular, e assim veio vários professores que são atuantes na música independente, né, que nem o Mauro Rodrigues, o Kleber Alves, e isso fez com que uma efervescência na escola também. Além disso, teve alguns alunos que produziram eventos, como Eu Gostaria de Ouvir, que é de música erudita, só que eles conseguiram, através da lei, colocar no Belo Horizonte esse cenário, né, de música independente, música contemporânea, né, para todo mundo. Então, isso foi uma necessidade dos alunos do curso de música popular, que viram assim, nossa, precisava de ter uma matéria que onde envolvesse tudo isso, onde a gente tivesse contato com os coletivos, né, e atrelar mesmo a teoria e a prática, né, que acaba que, infelizmente, a academia não consegue comportar tudo isso, assim.
Irene, para você, a música erudita é uma música independente?
Pois é, a música erudita, ela deveria ter mais esse caráter, né? Porque ela fica muito centrada, né, como eu disse, nos concertos, e fica muito lá dentro da escola de música, e tem as orquestras e tal, mas ela deveria ter uma postura mais para frente. Aí a gente leva o regente da orquestra da Fundação Artística, que mostra esse novo olhar, né, que é de colocar a música erudita mais à frente, assim, mais para todo mundo conhecer. E acho que a música independente, como eu disse, é uma forma de se autoproduzir. Então ela precisa estar menos atrelada ao Estado. Então, para mim, assim, ainda está caminhando. Mas ela, em linguagem, ela é independente, porque ela não é uma linguagem de massa, né? Assim como eu disse, que música independente tem a ver com isso, que não ser uma linguagem de massa.
Você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa. Nós estamos conversando com a organizadora da primeira rodada de discussões do DA da Música, o DA, o Diretório Acadêmico da Música. Esta é a Irene Bertacchini, que está conversando conosco, estudante da Escola de Música da UFMG.
Irene, você também é flautista, cantora e compositora, tem até um MySpace. Então eu queria saber como é que você se articula para divulgar o seu trabalho, até para nós, os ouvintes, entendermos melhor as opções dos artistas independentes. Quais os elementos fazem parte do processo de divulgação de um artista independente?
Então, eu, como compositora que tem meu próprio trabalho, eu procuro estar integrado nesses coletivos. Eu sempre vou em show, procuro escutar muita música e, além disso, por exemplo, a gente tem um blog, o Urucum utiliza do blog. Tem o Toque no Brasil agora, que o coletivo Pegado e Fora do Eixo, os coletivos em geral, né, do Brasil, e o Fora do Eixo fizeram. Então é muito interessante estar lá dentro, com o seu material lá dentro. E tem várias formas, né? O Facebook também é outra janela, né, assim, de divulgação, que a gente coloca a música, coloca, olha, estou fazendo isso agora, estou gravando CD, né, a gente está gravando CD agora, o Grupo Urucum na cara. E além disso, a lei de incentivo, né, aprovei na lei de incentivo agora um CD meu. É muito importante você estar atento, assim, para você ser mais rápido que a indústria cultural, assim, você conseguir de uma forma alternativa, né, e de acesso. Nossa, a internet é uma coisa incrível, né, qualquer um consegue acessar. Então, assim, eu uso muito a internet, né, pra gente poder divulgar. A gente divulga, coloca no Facebook hoje, já tem um monte de comentário, por exemplo. O Graviola, que é um dos integrantes que vão estar na rodada, né, que é o Luiz Gabriel, é um exemplo vivo disso, né, de como utilizar a internet a seu favor. Todo dia eles postam um vídeo, um teaser de divulgação do seu show. Isso faz com que as pessoas vão vendo, e depois tem um grande acesso, assim, né, e não precisa de sair no Faustão, por exemplo, para você poder divulgar o seu som.
Bom, e pensando, a gente tem essa edição, a primeira rodada de discussões, você já tem planejado alguma outra edição? Qual que é o tema?
Não, a gente tem programado que ocorra cada semestre, né? A segunda rodada provavelmente vai ser em dezembro, mas ainda não tem um tema, mas a gente pretende continuar, né, com o tema de dentro da cadeia produtiva da música. Então, chamar outras pessoas, né, que estejam ligadas a isso também, a nível nacional, talvez o fora do, alguém do circuito fora do eixo, e ter mais, continuar com essa pesquisa, né, de desenvolver, aliar academia com a prática, né, de a gente conseguir promover o nosso trabalho, seja na questão da linguagem, seja na questão da produção.
Ok, Irene, agora para finalizar, outro dia eu estava andando pelos corredores da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a FAFIX, e vi um cartaz que me chamou muita atenção, Palco Meu. Eu queria que você explicasse para a gente, que negócio é esse de Palco Meu, hein?
É um nome um pouco, né, desse sentido. Mas é um evento bem legal que a gente está desenvolvendo, já desde o semestre passado, né, na verdade vai fazer um aninho daqui a pouco. E a ideia é, na verdade, ser um palco, o seu palco, a sua oportunidade de ir lá e tocar. Então, a gente está aberto, né, inscrições, através do e-mail do DA, e você só se inscreve e você tem direito a tocar lá no auditório da Escola da Música. E, assim, está bem interessante que vem gente, o porteiro já tocou lá no Palco Meu, pessoas que a gente, poxa, nunca teria oportunidade de tocar lá dentro da escola, porque acaba que fica... Ah, assim, a escola de música é só música erudita, assim, auditório, sabe? E aí é interessante isso, porque a gente dá a oportunidade de ouvir outras pessoas, né, e e de ser ouvido também, que é uma oportunidade boa. Aí quem quiser mandar aí, gente, para inscrições, são DA Escola de Música, daescolademusica@gmail.com.
Bom, Irene Bertacchini, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Conexões. Boa obrigada, sorte, vai dar muito certo. Parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada a você, gente, pela oportunidade, pelo apoio.
Legal, Irene, nós estamos juntos no mesmo barco, viu? Fica tranquila.
Tá certo. Então tá bom, então, gente. Obrigada, viu?
Nós conversamos com a organizadora da primeira rodada de discussões do DA Música, Irene Bertacchini. O debate começa hoje às 19h com a questão: produção musical independente é possível? Na quarta, a partir das 9h, o debate é sobre o uso das novas tecnologias na produção musical independente. As discussões vão ser realizadas no auditório da Escola de Música. Já o encerramento é por conta do show Terra das Laranjeiras, dentro da programação do quarta 12h30, na Praça de Serviços da UFMG, também aqui no Campus Pampulha. Avenida Antônio Carlos, 6627. Para saber detalhes da programação, acesse www.musica.ufmg.br. E para conhecer mais o trabalho da flautista, cantora e compositora Irene Bertacchini, visite o myspace.com/Irene Bertacchini. Eu vou dar esse endereço no Twitter porque o sobrenome dela é um pouco difícil.
Sim.
E difícil soletrar também.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.